Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 26 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Rodrigo Pasqualeto. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra V de videogame, e fica de olho lá no meu Twitter, que é MVC Mendes, que eu vou publicar o resto desse código no começo da tarde. Aí quem for mais rápido e juntar as duas coisas para resgatar o código no site que tá aqui na descrição vai levar os 3 meses de graça, então boa sorte para vocês! Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Motorola, que anunciou ontem o smartphone Moto Z2 Force. Esse é um aparelho topo de linha com uma tela resistente a quedas, então ela dificilmente vai quebrar ou trincar se ele cair no chão. Ele conta com processador Snapdragon 835, 4 ou 6 GB de RAM e 32 ou 64 GB de espaço expansível ali, dependendo do país, e uma bateria fraquinha, só de 2.730 mAh. Já uma coisa bacana que pintou no aparelho foi o sistema de câmeras duplas ali na parte de trás, sendo uma delas colorida de 12 megapixels e uma outra monocromática, enquanto a câmera frontal ficou com 5 megapixels. O Moto Z2 Force está com o lançamento prometido para o dia 10 de agosto lá nos Estados Unidos, custando a partir de $720, enquanto aqui no Brasil a gente já sabe que ele vem, mas não sabe quando ou por quanto. E já que o assunto é celular novo, ontem a Samsung anunciou a chegada de um Galaxy S8 Plus mais parrudo aqui no Brasil. Ele vem com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço e começa a ser vendido ainda nessa semana, custando R$ 4.800. Enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem o Wall Street Journal disse que a SoftBank vem conversando com a Uber sobre um possível investimento multibilionário. O Journal disse que esse papo ainda está no começo e que a SoftBank falou para a Uber definir um CEO antes da negociação avançar, mas ainda assim a SoftBank está bem interessada em fazer isso dar certo para se consolidar ainda mais nesse mercado de carros por aplicativos. Hoje ela já é uma investidora importante da Didi Chuxing lá na China e da plataforma Ola lá na Índia e parece que ela também está querendo morder um pedacinho da Uber para ficar mais forte ainda nesse mercado. E já que o assunto é a Uber, deixa eu comentar que a empresa anunciou lá nos Estados Unidos uma espécie de taxa de devolução para objetos esquecidos em carros. A partir de agora, quem esquecer um guarda-chuva, uma mochila ou qualquer coisa ali no carro vai ter que pagar $15 se quiser que o motorista volte ali e devolva o objeto, o que muitas vezes pode acabar até saindo mais caro do que o próprio trajeto. Ontem a Qualcomm anunciou um SDK chamado Neural Processing Engine, que quer ajudar os desenvolvedores a otimizarem os apps de inteligência artificial deles para rodarem legal nos processadores das linhas Snapdragon 600 e 800. Essencialmente, o que a Qualcomm quer fazer aqui é melhorar a performance dos apps que dependem de inteligência artificial nos processadores que já existem, enquanto ela trabalha nas próximas gerações dos chips, né, que já vão chegar otimizados para essa tecnologia. E enquanto isso, lá no Facebook, parece que a empresa está de olho no mercado de objetos conectados. Ontem pintou lá em Taiwan uma história que diz que a rede está desenvolvendo um produto que vai na contramão do Amazon Echo e do Google Home, por exemplo, e se apoia muito mais numa tela de 15 polegadas do que na caixa de som com assistente virtual embutido. Segundo o pessoal lá de Taiwan, quem estaria fabricando esse produto é a Pegatron e hoje a intenção do Facebook é lançar isso no começo do ano que vem. E ainda sobre a rede, ontem o Facebook Live ganhou suporte a transmissões em 4K para vídeos feitos em 360 graus, inclusive nos casos de quem vê esses streams num headset imersivo, né? Tipo o Gear VR, por exemplo. Bem legal. E já que o assunto é vídeo, deixa eu comentar que o Matt Groening, que é o criador dos Simpsons, anunciou que está fazendo uma série animada encomendada pela Netflix. O nome dessa série é Disenchantment, que em português significa alguma coisa como decepção ou desencantamento numa tradução literal, e ela tem uma temática medieval, um pouco mais adulta. De acordo com a Netflix, essa série deve estrear no ano que vem e vai trazer o mesmo estilo visual e de animação que os fãs dos Simpsons e do Futurama já estão acostumados. Ontem, a plataforma GIF anunciou uma ferramenta online de criação de GIFs animados. Ao invés deles fazerem um app, eles fizeram um site já pensado para celulares que te deixa fazer o upload de uma imagem e depois você pode adicionar textos, efeitos e animações para gerar um GIF bem tosco e bem engraçado para você poder compartilhar com a galera. Quem também virou notícia ontem foi aquele aplicativo de teclado Flexi, que já foi bem popular para iOS e para Android, mas que estava meio sumido desde que a empresa responsável por ele tinha sido comprada pelo Pinterest. Eis que agora uma startup espanhola chamada ThingThing anunciou que vai retomar o desenvolvimento desse teclado, o que é uma ótima notícia, porque o Flexi de fato, né, sempre foi bacana demais para ficar ali na geladeira do Pinterest. E agora o assunto é a empresa iRobot, que faz aquele robozinho aspirador de pó Roomba e que tá com umas ideias meio estranhas. Pintou lá na Reuters uma matéria que diz que a iRobot vem estudando coletar o mapeamento que o Roomba faz da casa dos clientes para depois vender esse mapa da casa da galera para outras empresas. Aí não, né? Segundo o CEO da iRobot, pelo menos por enquanto, a ideia é vender essas informações só para empresas tipo a Amazon, a Apple e o Google, e ele garantiu que isso só vai acontecer quando o cliente der permissão para coleta e venda desses dados. Ainda assim, essa ideia é um pouco incômoda demais e eu confesso que me tirou a vontade de comprar um Roomba. Ontem o Google anunciou que vai lançar lá no app de buscas da empresa e também lá no app do Google Maps um recurso chamado Alertas SOS. Esse recurso foi desenvolvido para tentar ajudar a galera em situações de perigo ou de emergência, então sempre que o usuário estiver ali nas redondezas de um lugar que esteja passando por um problema assim, esses apps vão passar a mostrar informações relevantes, tipo telefones de contato, ajuda, informações, notícias, links úteis e assim por diante. Em especial no Google Maps, o Alerta SOS vai mostrar a localização exata da emergência e um card também com as informações mais relevantes sobre o que está acontecendo, e tanto o Google Maps quanto o app de busca vão passar a exibir notificações quando o usuário estiver muito perto ali do epicentro do problema. De acordo com o Google, esse recurso vai funcionar em parceria com instituições tipo a Cruz Vermelha e a Agência Americana de Emergências, então pode ser que demore um pouco para que ele chegue a uma quantidade maior de países, mas que a iniciativa é bacana, isso é. Ainda sobre o Google, deixa eu comentar rapidinho que o pessoal do site SM Post descobriu que a empresa está testando um recurso de autoplay em vídeos ali na página de resultados de busca. Eles disseram que o Google puxa esses vídeos do YouTube e integra essa mídia lá, que começa a tocar sozinha no canto da tela ali na página de resultado, que eu sinceramente espero que não passe de um teste, porque né, vídeo com autoplay não dá. E agora o assunto é a Adobe, que acabou vazando antes da hora a plataforma Nimbus para Mac e Windows. Essa Nimbus é, basicamente, uma versão simplificada do Lightroom que vai funcionar bastante apoiada em armazenamento na nuvem, e ontem alguns assinantes do Creative Cloud tiveram acesso a ela por um intervalo curto de tempo, até que a Adobe percebeu que tinha feito bobagem e tirou o Nimbus do ar. Durante esse intervalo, a galera descobriu que os usuários do Nimbus vão ter direito ao armazenamento de 1 TB na nuvem, o que é bem mais do que os atuais 20 GB da galera que assina o Creative Cloud. E ainda sobre a Adobe, ontem a empresa finalmente anunciou o fim do Flash. Ela disse que vem trabalhando com o mercado de navegadores para aposentar de vez o Flash dentro de 3 anos e sugeriu que até lá os desenvolvedores já tenham adotado outras tecnologias, como por exemplo HTML5, WebGL e WebAssembly. E enquanto isso, lá na Apple, ontem pintaram os novos betas públicos do iOS 11, tvOS 11 e macOS High Sierra. Se você já faz parte do programa de beta pública, é só baixar a atualização, e caso você não faça parte e queira entrar, o link para o programa de betas está aqui na descrição. Ontem também o Donald Trump deu uma entrevista para o Wall Street Journal e falou que a Apple vai construir 3 fábricas nos Estados Unidos, mas ele não quis dar muitos detalhes, e perguntada sobre isso, a Apple, claro, também não quis se manifestar. E por último, sobre a Apple, na verdade eu quero dar uma dica para você que vive querendo descobrir como fazer para baixar um vídeo do YouTube. Ontem pintou lá no blog do iPhone uma matéria que explica como que você pode usar o Workflow, que por sinal é um dos meus apps favoritos de iOS, para baixar um vídeo do YouTube direto ali no seu iPhone ou iPad. Eu deixei o link para esse guia aqui na descrição. E por último, hoje eu trago uma boa notícia para você que estava de luto com o fim do Paint para o Windows. A Microsoft publicou uma nota dizendo que ficou muito surpresa e muito emocionada com toda a comoção que essa história do fim do Paint gerou e que por isso ela quis aproveitar para esclarecer que o Paint vai sim continuar vivo. O que vai acontecer é que ele vai deixar de existir lá no Windows nativamente, mas vai passar a existir lá na Windows Store como um download gratuito. Então, para você que já estava ligando para terapia, para aprender a lidar com esse pedaço pedaço da infância que estava morrendo, pode ficar tranquilo. Vai ser só você baixar esse pedaço da sua juventude lá na Windows Store que vai ficar tudo certo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Lá nos Estados Unidos, custando a partir de 4 mil, tá doido. Tecnologia dentro de 3 anos... 3 anos? Cara, hoje minha voz foi embora, hein? Compara com o começo do episódio, é outra pessoa.